Começando pela proposta de lei 338/12, que aprova o regime geral do processo tutelar cível. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Sr. Presidente, apelando à sua compreensão e à dos demais senhores deputados, eu pedia que este ponto fosse passado, transitasse para o fim da ordem de trabalhos, porque a senhora deputada Teresa Leal Coelho está um bocado atrasada e é ela que tem a competência nesta matéria.
Assim faremos, como temos feito normalmente nas outras reuniões. E, portanto, temos agora a linha B, projeto de lei 998/12, iniciativa do PS, que encurta os prazos legais nas eleições para a Assembleia da República e elimina a inelegibilidade injustificada de cidadãos com dupla nacionalidade. E o projeto de lei 1022/12, de iniciativa do PSD-CDS-PP, 15ª alteração à lei eleitoral para a Assembleia da República e a 5ª alteração à lei de recenseamento eleitoral. Agora fazer aqui. Deputado Pita Meja, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta matéria das leis eleitorais, houve aqui uma diligência da parte do Partido Socialista no sentido de procurarmos conseguir fazer ainda uma alteração que pudesse encurtar significativamente o processo eleitoral, os prazos eleitorais, por nos parecer que isso seria uma matéria consensual, no sentido em que, não, na verdade, não era alterada a lei eleitoral a não ser nos prazos. Todos os procedimentos se mantinham os mesmos, nenhum era abolido e nenhum era acrescentado, apenas os mesmos prazos hoje existentes seriam mais curtos. Isso parecia-me ser matéria de consenso e o Sr. Presidente da República também já se tinha manifestado no sentido que isso seria positivo fazer. Nós apresentámos um projeto de lei, o PSD, PPD-CDS, também apresentou o seu projeto de lei nessa matéria e nós, obviamente, tentámos convergir em relação a isso. Até agora tentámos fazer isso, não foi possível consegui-lo e, portanto, não havendo um amplo consenso aqui na Assembleia, para alterar uma matéria com a delicadeza da lei eleitoral e no timing em que estamos, nós entendemos que então, não havendo esse amplo consenso, não será útil estar a fazê-lo, não será útil prosseguir. No entanto, há um problema em específico que mereceria a atenção e uma resposta desta Assembleia da República, que é aquilo que está relacionado com a organização do sistema judiciário. A lei eleitoral para a Assembleia da República prevê ainda a intervenção dos tribunais no processo eleitoral de acordo com uma orgânica antiga que hoje já não está em vigor e não existe. Portanto, prevê-se a entrega e validação das listas para tribunais e juízes que hoje já não existem, certas reclamações do processo eleitoral que têm a ver com as mesas de voto, etc., 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 para tribunais e juízes que hoje já não existem. E isso, naturalmente, poderá criar grandes dificuldades ao processo legislativo no seu desenvolvimento. Ora, o Conselho Superior da Magistratura, de moto próprio, não por parecer ao projeto de lei, mas de iniciativa própria, dirigiu-se à Assembleia da República, sugerindo que fosse legislado no sentido de harmonizar a lei eleitoral com a nova lei da organização do sistema judiciário no que diz respeito ao processo eleitoral para a Assembleia da República. E nós considerávamos que, pelo menos isso, seria necessário, urgente e consensual que se fizesse. E, além disto ainda, foi aqui ontem discutida uma petição de cidadãos relatada pelo deputado Zé Magalhães, é que parece também ter havido consenso numa matéria muito particularista, muito específica, mas que pode ter interesse político, que é que os tempos de antena que são difundidos na televisão, nas várias televisões, pudessem também, tal e qualmente, ser difundidos no canal do Parlamento, que no período eleitoral está fechado, não tem emissão, tem só um banner, né? E que pudessem ser, nos mesmos termos em que são nas televisões, estarem a ser difundidos no canal do Parlamento, isso parece ser uma questão consensual. Portanto, nós o que propunhamos era apresentar, ainda durante esta reunião, um texto de substituição ao projeto de lei do PS e ao projeto de lei do PSD e do CDS, minimalista, que contivesse apenas as normas propostas pelo Conselho Superior da Magistratura de adaptação à nova organização dos tribunais, da lei eleitoral, e
uma norma muito específica a dizer que a RTV também transmite os tempos de antena das campanhas eleitorais.
É o que proponho.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nos parece que é muito... Para concordar em quase tudo. Concordar com quase tudo. Para dizer que nos parece que, de facto, não é sensato estar a forçar alterações às leis eleitorais em matérias que exijam a procura de um amplo consenso e, portanto, já não é tempo para isso, mas para dizer que daremos a nossa anuência a que se possa fazer uma alteração cirúrgica no sentido de exclusivamente acolher as alterações sugeridas pelo Conselho Superior da Magistratura, que parecem de uma elementar necessidade. Para dizer que não concordamos com essa inovação de pôr o canal Parlamento a transmitir os tempos de antena eleitorais, não só por ser algo de redundante, porque todas as televisões os vão transmitir, não sei se os tempos de antena dos partidos são idênticos em todas as televisões, podem não ser, e isso exigiria... complicaria a questão, mas o que nos parece é que essa emissão de tempos de antena transcende aquilo para que o canal Parlamento foi criado, foi para transmitir os trabalhos parlamentares e naturalmente que, apesar das eleições legislativas estarem obviamente relacionadas com os futuros trabalhos parlamentares, não são trabalho parlamentar e portanto parece-nos que não vemos que haja vantagem em fazer essa transmissão dos tempos de antena no canal Parlamento e quer-nos parecer que iria introduzir aqui um novo critério que não está previsto em lado nenhum e que não nos parece que seja boa ideia para já. Mas, portanto, queria, sintetizando, dar anuência a que se pudesse fazer uma iniciativa apenas para dar acolhimento às sugestões do Conselho Superior da Magistratura.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que concordo com aquilo que foi aqui proposto pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, de facto, as condições, as circunstâncias forçaram a que as propostas em relação à redução dos prazos eleitorais não tivessem êxito e o consenso que era necessário também não fosse possível. Quando entrar esta proposta de substituição, o PSD retirará a sua proposta. E em relação à questão do que foi agora aqui levantada, já tinha sido levantada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, foi levantada agora pelo Sr. Deputado António Filipe. A ideia, segundo julgo, é transmitir única e exclusivamente os tempos de antena que são entregues pelos partidos à televisão. Portanto, aquilo que normalmente eu recordo é que a RTV, nos tempos eleitorais, tem o logotipo ou então passam imagens de comissões ou de debates já antigos. Talvez seja mais útil, enfim, e mais pertinente do ponto de vista democrático que os tempos de antena atualizados em cima do momento eleitoral sejam transmitidos para a RTV. Não vemos nisso qualquer, e a responsabilidade será obviamente dos partidos que elaboram estes tempos de antena. Penso que é esse o propósito desta alteração e não mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, para dizer que se nos afigura que as alterações estavam a ser discutidas, e de resto tinha-se percebido isso um pouco já no plenário, não tinham o consenso que seria necessário e desejável. Por outro lado, que estamos já num tempo muito avançado para que se façam alterações profundas, tanto quanto sabemos estaremos perto de convocação até já de eleições, tanto quanto temos vindo a saber, e portanto realmente acolher, pelo menos em larga medida, esta ideia, esta sugestão, que já tinha, sobre a qual já havia até algumas trocas de opiniões, de uma solução minimalista que resolva só um problema que tem que ser resolvido e que é aquele que está mencionado, obviamente, pelo Conselho Superior de Magistratura. Portanto, da nossa parte não há nenhum inconveniente. Em relação aos tempos de antena, devo dizer que também não sou um entusiasta, quer dizer, porque acho que isso tem que ser ponderado um bocado em função da própria natureza do canal Parlamento, que não tem sido essa, tem definido uma lógica bastante diferente, não há seguramente opinião nem tempo de ponderação da sua própria administração e dos deputados que são responsáveis por esse canal, e que, enfim, tenha algumas reservas já aí. No resto, tudo bem, quer dizer, mas se houver consenso aí, também não será pelo CDS, mas não sou de facto um entusiasta dessa mudança, penso até que, eventualmente, algumas retransmissões poderão fazer, na minha opinião, mais sentido, porque manterão a estrutura e a natureza do próprio canal e daquilo que se espera desse mesmo canal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, era também para dizer que acolhemos as preocupações e sugestões do Conselho Superior da Magistratura. É forçoso adaptar a lei eleitoral às exigências das alterações judiciárias. Agora, acho absolutamente adequado e sensato que não haja alterações de última hora na 26ª hora à lei eleitoral. E remetia para alterações futuras em próxima legislatura, preferência no princípio e não no final, também essas questões particularistas sobre os tempos de antena. Tem um certo número de problemas técnicos, nós não estamos aqui neste momento a dimensionar devidamente, e que depois criam mais problemas do que aqueles que resolvem. Para além disso, a eficácia desse visionamento no próximo período eleitoral deve ser tendencial a zero. E, portanto, eu sugeria que isso fosse transposto para o conjunto das alterações que a lei eleitoral deve sofrer, mas para a próxima legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
É só uma coisa muito breve, porque eu creio que não me expliquei bem relativamente a esta questão do canal Parlamento, quando aludi a problemas que isto podia colocar. É que há um problema já antigo entre a Assembleia da República e a IERC, que é a questão de saber se o canal Parlamento é um órgão de comunicação social. E a IERC já, de alguma forma, deu a entender em determinados momentos que entendia que sim, e que sendo um órgão de comunicação social estava submetido à IERC, que tinha que ter estatuto editorial, tinha que ter diretores nomeados, ou seja, e a Assembleia da República usou o seu poder de soberano para dizer que não, e portanto mantendo o canal Parlamento de fora da legislação aplicável aos órgãos de comunicação social. E por isso também temos tido sempre o cuidado de não querer confundir o canal Parlamento com os outros órgãos de comunicação social. Ora, a distribuição dos tempos de antena pelas televisões obedece a um processo complexo de sorteios, de rateios, de prime times, de fins de semana. Ora bem, e nós, forçosamente, que o canal Parlamento teria que entrar nessa engrenagem. E ao entrar nessa engrenagem ia criar problemas para os quais creio que nós não estamos preparados a responder. E, portanto, iríamos criar aqui um problema que depois ficávamos com a criança nos braços quando a Assembleia já estivesse fechada, o que seria desagradável. Portanto, era a prudência aconselharia que a questão fosse melhor pensar.
Muito obrigado. A minha opinião também é no sentido de que saudar a retirada destas duas iniciativas legislativas, salientar a importância das sugestões do Conselho Superior da Magistratura para não ter problemas pós-eleitorais, para que a coisa corra bem, e também tenho dúvidas relativamente ao canal Parlamento, e sei que este argumento que o Sr. Deputado António Filipe agora invoca aconteceu quando a Sra. Presidente da Assembleia da República discutiu relativamente à TDT. O problema foi igualmente levantado e, portanto, corremos o risco do problema ser levantado novamente. Mas, enfim, vamos continuar a conversar sobre isto. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que a ideia é muito interessante e tem que ser digamos, bem maturada. Mas eu também receio que a introdução dela nesta altura nos possa levar a um passo precipitado. Eu estou aqui a olhar para a norma constitucional relativa aos direitos de antena em período eleitoral. E essa norma é muito explícita relativamente à previsão de que nos períodos eleitorais, e estou a ler, os concorrentes têm direito a tempos de antena regulares e equitativos nas estações emissoras de rádio e televisão de âmbito nacional e regional, nos termos da lei. Ora, as estações de emissora de rádio e televisão têm que ter necessariamente licenciamento específico para agirem no mundo dos média nessa qualidade. Utilizarmos este instrumento para divulgar, sem previamente avaliar esse circunstancialismo jurídico ou constitucional, parece um bocadinho delicado e talvez não devêssemos dar esse passo. Agora, embora me pareça muito interessante vir refletir
sobre... Eu também não deixo de achar, mas também me parece que esse é mais um argumento para a complexidade desta questão e para termos algum cuidado na respectiva abordagem. Sr. Deputado Pita Mestre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o que está aqui em pensamento, e penso que seria útil, é que o canal Parlamento, durante o período eleitoral, não funciona. E até às vezes torna-se até um pouco ridículo, não é? Os espectadores abrirem o canal Parlamento que está a emitir um banner a dizer assim: a próxima emissão será no dia tal, que é daqui a 2 ou 3 meses. E, portanto, isso é um pouco ridículo. Se esta ideia de passar os tempos de antena dava outra dinâmica a isso, eles devem ser passados nos mesmos termos em que são passados nas outras televisões. Aquilo era uma espécie de repetição do que já foi aprovado nos termos em que foi para as televisões, e com a mesma proporcionalidade que é para as televisões, então seria igual e seria mais útil para o canal Parlamento. No entanto, não havendo consenso a esse respeito, nós retiramos essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita. Mas, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz.
Muito obrigado. No mesmo sentido, portanto, a ideia era, obviamente, facilitar, mas face às dificuldades que foram aqui muito bem enunciadas por uma generalidade de deputados, talvez seja mais prudente não irmos por aí neste momento. Só chamar a atenção de que as alterações que irão constar então nessa proposta de substituição irão corresponder àquilo que é a proposta do Conselho Superior da Magistratura, e então eu solicitava, dado a, enfim, o consenso que aqui foi gerado, solicitava a dispensa da redação final e tudo o processo depois da comissão ser o mais rápido possível, para que a entrada em vigor seja também a mais célere que seja possível também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Dizer só que a dispensa da redação final terá de ser pedida depois em plenário após a respectiva votação. Agora eu pergunto quem é que apresenta esse texto. Está a ser elaborado? Muito bem. Sim, senhor. Então, senhores deputados, chegados a este consenso, que me parece importante e interessante, vamos passar. Passamos ao ponto 2A, é relativo ao projeto de lei 173/12 de iniciativa do PS, altera o Código Civil estabelecendo um estatuto jurídico dos animais, e projeto de lei 1024, iniciativa igualmente do PS, estabelece o quadro de sanções acessórias aos crimes contra animais de companhia. Não está cá o deputado. Não está cá. Mas do PS. Pois, eu agora lembrei-me, sim. Mas do Partido Socialista, quem faz? Do PS, quem é que faz? Os animais.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, queria dizer assim, há um texto de substituição que foi acordado e que nós naturalmente votaremos a favor dele. Esse texto de substituição refere-se ao projeto de lei número 1024. E, portanto, em função da aprovação deste texto de substituição, o PS prescinde ou retira o projeto de lei 1024. Em relação ao projeto de lei 173, portanto, nós, ele seguirá os seus termos para plenário, nós não o vamos retirar e também não temos nenhum texto de substituição para ele agora aqui, portanto, irá para o devido processo, não é?
Portanto, o projeto de lei 173 segue para o plenário.
Segue para o plenário?
É. E agora vamos, temos um texto de substituição apresentado pelo PSD, CDS, PP-PS. Vamos votar. Pergunto se há. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz.
Sr. Presidente, o deputado do Bloco de Esquerda que iria votar este projeto não está cá e eu pedia para entregar por escrito depois a votação.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Fazenda. Assim será. Ficamos a aguardar então depois as votações do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Filipe. Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer que este texto de substituição em relação ao projeto 1024 do PS tem dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, a inserção no Código Penal que assegura uma maior coerência legislativa do regime já previsto e já aprovado por esta Assembleia, e em segundo lugar, a correção de uma imprevisão do legislador que não tinha penas acessórias e estas aparecendo neste momento, neste projeto de substituição, vão robustecer o regime em vigor. Muito obrigado.
Portanto, Srs. Deputados, vamos fazer a votação do texto de substituição. Não há pedidos de separação de normas. Não havendo, vamos votar todo o texto de substituição. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do PCP e aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, PP, PS, Bloco de Esquerda. Ah, o Bloco de Esquerda indicará posteriormente. Portanto, está votado. E o projeto de lei 173/12 subirá a plenário. E agora temos, número 2, alínea B, projeto de lei 790/12, que é a iniciativa de cidadãos, a lei de apoio à maternidade e paternidade pelo direito a nascer, projeto de lei 1021, PSD, CDS, PP, relativo às taxas moderadoras nas IVGs. Há uma proposta de alteração. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos aqui nas novas apreciações. Portanto, as votações que nós fizermos são meramente indiciárias, que depois seguirão para plenário, para ratificação em plenário. Portanto, queria chamar a atenção para isto. Sr. Deputado Pitama, já faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria entraram, suponho que já hoje, não é? Novas propostas de alteração. E, portanto, nós não estamos em condições realmente de nos poder pronunciar sobre elas assim em cima do joelho, não é? Deve ser esse o propósito da Assembleia da República, nós propomos o adiamento desta matéria.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Para perguntar para quando, Sr. Presidente?
Eu pergunto a Vossas Excelências para quando. Estou a dispor de Vossas Excelências.
Não propus o adiamento, Sr. Presidente, mas compreendo que seja proposto, só pergunto.
O máximo é amanhã. Portanto, será para amanhã.
Não é?
Sr. Deputado Casa Bruno.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos ter, portanto, eventualmente, na hipótese de termos uma nova reunião da primeira comissão, teremos esta proposta de alteração e teremos também o ponto da proposta de substituição relativa à proposta do Conselho Superior da Magistratura. Não há nenhuma possibilidade de fazer a reunião ainda hoje, é totalmente afastada essa hipótese, pergunto.
Depende de... Gabriel Mourinho diz que é amanhã. Ah, Sr. Deputado Pitamas.
Por nós... Quando for, Sr. Presidente, não há nenhum inconveniente.
A mim também, quando os seus deputados entenderem, pode ser amanhã. Amanhã às que horas? 11? Amanhã às 11? Muito bem. Então teremos reunião amanhã às 11 para esta matéria da iniciativa dos cidadãos e do projeto de lei do PSD, CDS, PP relativo às taxas moderadoras e também para o texto de substituição das leis eleitorais. Faz favor.
Eu só pedia que fosse às 11h30, porque eu tenho uma reunião política em Viseu e ser-me-á muito difícil. Meia hora dava-me um bocadinho mais de margem, se não houvesse inconveniente nenhum.
Okay. Sr. Presidente, podemos até começar com a outra proposta inicial. Eu penso que é mais nesta que o Sr. Deputado tem interesse. Começaremos com a outra, entretanto, o Sr. Deputado chegará, digo.
Senhores deputados, estamos então já em condições. Eu não, mas os senhores deputados estão com certeza. De retomarmos a nossa reunião. Senhores deputados, número 1 da agenda, a linha A, proposta de lei 338/12, que hoje o assunto é aprova o regime geral do processo tutelar civil. Senhores deputados, têm em vosso poder as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP. São várias. Quantas são? 122. Eu pergunto para a votação se algum dos seus deputados pretende, das propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP, cindir alguma das nossas. Deputado António Filipe, faz favor.
Pretendia, sim, Sr. Presidente. Portanto, pretendia isolar os artigos do artigo 14A do anexo, os artigos, portanto, do anexo, os artigos 4º e 5º, 9º, 16º, 19º, 33º, 34º e 38º, 40º e 41º e 56º e 57º. Queria isolar também a epígrafe da secção 2A, o epígrafe da secção 2A. E o artigo, não sei se ficou claro, o artigo 14A do anexo. Sim. Sr. Presidente, o objetivo é abster-nos nestes artigos.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, para além destes que já foram mencionados, nós pretendíamos autonomizar no anexo os artigos 1º, 2º e 3º e em relação à totalidade do artigo 2A, também a possibilidade de o votar em bloco ou os vários artigos, não apenas a epígrafe, mas a totalidade do artigo.
Muito obrigado. Não há outros pedidos? O deputado Pita Meixa faz...
Bem, Sr. Presidente, em relação a esta proposta 338, nosso sentido de voto é de abstenção em geral, de abstenção em todos os artigos, com exceção dos que lhe vou dizer que é contra, se calhar eu assim fazia isto mais facilmente para mim, que é os artigos 19, número 4, 28, número 1, a linha A, 60, número 2 e 61, 62 e 63. Portanto, em relação a estes, eu voto contra e tudo o demais, abstenção.
Pronto, não há mais pedidos. Vamos votar os artigos à parte, os artigos do anexo 14A, 4, 5, 9, 16, 19, 33, 34, 38, 40, 41, 56 e 57 e a epígrafe de secção 2A. É isto, Sr. António Filipe. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCPBE. Portanto, o Partido Socialista é abstenção, à exceção do 19-4, que é contra. Portanto, já está devidamente registado. E, portanto, aprovados com os votos da maioria. Agora, vamos votar os artigos do anexo 1 a 3 e o artigo 2A na sua totalidade. É isso, Sr. Luís Fazenda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSBE, votos favoráveis PSD, CDS, PP, PCP. E agora vamos votar o 19, número 4 já está votado. Vamos votar o 28, número 1, a linha A, 66, número 2, 61 a 63. Quem vota contra?
28, A, 61 a 63, contra o resto da abstenção.
Não quero carregar aí no microfone, se for.
Estava a dizer, 28, 1A, contra, 61 a 63, contra, e o resto da abstenção, da minha parte. Contra.
Mas agora vou votar os restantes, os ainda não votados. Ah, sim, tem razão. Não, sim, mas as propostas delas estão todos votados. Ainda não foram votados todos. Pois, mas eu ainda não sei a votação dos outros partidos relativamente a estes. Não é? PSD deu-nos conta. Portanto, eu ainda não sei qual é a posição do PSD, CDS, PP, por acaso sei, não sei qual é a posição do PCP. Lógico. Não é? O que quer dizer, relativamente a todos os outros artigos,
em relação às demais propostas do PS e CDS, é a favor.
É?
É a favor.
É a favor.
É.
E o Bloco de Esquerda? Sr. Deputado Luís Fazenda.
É a favor. Já tínhamos
Muito bem. Portanto, as restantes propostas apresentadas pelo PSD, CDS, PP, incluindo estas apresentadas pelo PS, são a favor. Votos favoráveis PSD, CDS, PP, PCP, Bloco de Esquerda. E agora, votado que está... agora vamos à proposta de lei. Agora, tudo o resto da proposta de lei que ainda não foi objeto de votação. Sr. António Filipe.
Sr. Presidente, queria isolar para me abster as epígrafes dos artigos... Tudo do anexo. As epígrafes dos artigos 4, 4, 5 e 16 e os artigos... 9, 19, 29, 33, 34, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 55, 56, 57 e 67.
Senhores deputados, não há outro... Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, presumo que ponha a votação em bloco a lei, antes do anexo, não é?
Depois de votarmos este.
Então eu requeria que no anexo os artigos 1 a 3 e o 8º fossem autonomizados.
Muito bem. Portanto, vamos então agora votar... da proposta de lei, os artigos 4, 5 e 16 do anexo. As epígrafes. Depois, os artigos 9, 19, 29, 33, 34, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 55, 56, 57 e 67. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, PCPBE. Votos favoráveis do PSD, CDS, PP. Agora vamos votar do anexo, artigos 1 a 3, a 3 e 8. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, BE, votos favoráveis PSD, CDS, PP, PCP. E vamos votar então agora os restantes artigos, os não ainda votados, da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, votos favoráveis PSD, CDS, PP, PCP, BE. Está então votado. Vamos agora à proposta de lei 339/12, que procede à segunda alteração à lei de proteção de crianças e jovens em risco. É este, não é?
Sr. Presidente,
Luís Fazenda,
dá-me licença. Eu tinha perguntado em relação à lei, aos 5 artigos da lei, da PPL, como seria a votação. Votámos o anexo, não presumi que na votação do restante estivesse a lei, ela própria. Eu pedi. Agradecia. Em relação aos 5 artigos da lei, é abstenção.
Abstenção, muito bem, fica registado. Sim, é anterior. Muito bem. Feito esse registro, parte do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, em relação às propostas do PCP, eu pedia para destacar o artigo 32.6 e o artigo 95.1. 95.1 e 2? O 95, desculpe, o artigo 95 todo. E o artigo 32.6, sendo que no artigo 32.6... perguntava ao PCP por uma questão, enfim, de lógica do próprio proponente, se poderia alterar a data que está em maio para final de junho.
Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu pergunto se a intenção é votar a favor em caso afirmativo. Sr. Presidente, eu não vou estragar um momento de tão rara beleza por 30 dias.
Portanto, junho, em vez de maio, junho. E é nesses termos que vamos votar. Portanto, das propostas de alteração apresentadas pelo PCP, vamos votar o 32C e o 95. 32.6 e o 95. Quem vota contra? Sim, e 95. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. E agora vamos votar os restantes. 14, 20, o 32 menos o 6, 68 e 95. Deputado Idala Serrão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedia-lhe que pudesse destacar todo o artigo 32, porque nós temos aqui posições diferentes de votação. Isto é, números 1, 2, 3, 4 e 5, a nossa posição é de abstenção. 6 e 7.
Mas o PCP não apresenta propostas de alteração ao 2, 3, 4 e 5.
Desculpe. Mas apresento ao 2, peço desculpa.
Sim.
Peço desculpa. Ao 2 é de abstenção. Portanto, o 6 já votámos.
Sim.
O 7 é a favor, o 8 é contra. Peço desculpa que eu é.
Não,
que...
Portanto, estão registadas a posição do PS relativamente ao artigo 32. Não é isso? Portanto, agora vamos. Registadas que estão estas notas de votação do PS relativamente ao 32, vamos votar o 14, o 20, o 32, à exceção do número 6, o 68 e o 95. 95 está votado. Então, do 32, qual é a votação do PSD, CDS-PP?
Sr. Presidente, votamos então a favor do 32, número 6, com a alteração para final de junho, e as restantes contra.
Muito bem. O PCP votará a favor e o Bloco de Esquerda igualmente a favor. Muito bem. Portanto, retiramos o 32 e o 95. Vamos votar artigo 14, 20 e 68 das alterações apresentadas pelo PCP. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis do PCP, Bloco de Esquerda. E agora, vamos às propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. E eu pergunto se há... A deputada Teresa Anjinho pretende separar normas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pretendo sim, pretendo separar, uma vez que o nosso sentido de voto possa já anunciar que é favorável, as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista ao artigo 4º, a linha G, sendo que no que se refere a esta a linha, como nós apresentámos já na nossa proposta de alteração, uma linha G passará à linha H, mas é uma questão de coerência do próprio artigo. O artigo 13A, o artigo 26, o artigo 46 e o artigo 88, 9. Que no fundo também é igual ao nosso. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Presidente, eu queria isolar as propostas para os artigos 4A, a linha A do artigo 4º, 53.2 e as epígrafes dos artigos 91 e 92.
Senhores deputados, podemos então avançar para a votação. Portanto, das propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, vamos votar separadamente a 4 alínea G, 13 à alínea A, 26, 46 e 88, número 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. E agora, das propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, vamos votar separadamente 4 alínea A, 53 número 2 e as epígrafes.
Sr. António, eu pedia que separasse a linha A do artigo 4º das outras, porque nessa votamos contra e nas outras as abstemos. Naquelas que eu isolei,
sim,
podíamos votar contra a linha A do artigo
4º. Sim, mas eu só disse 4 alínea
A. As outras a seguir, eu, portanto, antecipei-me.
Não, mas agora vamos votar. 4 alínea A, 53 número 2 e epígrafes do 91 e 92. Quem vota contra?
Não, peço não? Desculpa. Então, eu queria votar alinhado o artigo 4 separadamente das restantes que acabou de enunciar.
Está bem. Então, vamos votar o 4A. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP, BE. Quem se abstém? Votos favoráveis? PS. Agora, as restantes alíneas do 4A. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis? As restantes alíneas do 4A. Do 4, peço desculpa. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
A linha G do artigo 4º já está votada.
Pronto.
As restantes alíneas do... Portanto, vamos votar todas as alíneas do artigo 4º, à exceção da A e da G. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Votamos agora 53, número 2, e epígrafes dos artigos 91 e 92. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP-BE. Votos favoráveis PS. Agora vamos às propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP. Eu pergunto se há pedidos de separação. Sr. Deputado Luís Fazenda.
O artigo 9º e o 88, se faz favor.
Sr. Deputado Idália Serrano, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Artigo 3º, a linha D, e artigo 4º, a linha G.
Deputado António Filipe, faz favor.
Presidente, queria isolar os artigos, o artigo 62A, números 6 e 7, e o anexo a que se refere o artigo 8º.
Bem, Srs. Deputados, vamos votar separadamente os artigos 9 e 88. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do BE. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Agora, vamos votar separadamente artigo 3, a linha D, e artigo 4, a linha G. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes forças políticas. Vamos votar agora, separadamente, artigo 62A, 6 e 7, e anexo a que se refere o artigo 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. Votos favoráveis, PSD, CDS-PP, PS. E agora, vamos votar as restantes normas das propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS-PP. Quem vota contra? Deputado António Filipe.
Senhor Presidente, eu queria enunciar uma lista de votações diferenciadas, talvez facilite. Ainda das propostas de alteração apresentadas pelo PSD? Não.
Nós vamos votar as restantes normas de alteração apresentadas pelo PSD e CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Agora sim, vamos à proposta de lei. E o PCP, deputado António Filipe, faz favor, indicar as normas.
Sr. Presidente, para votar contra do artigo 2º, os seguintes artigos. Artigo 5º, a linha D. Artigo 14º, número 3. Artigo 18º, número 2, a linha G. Artigo 33, números 3 e 4. Artigo 68. Artigo 98, peço desculpa, 92, número 2. E do artigo 3º, que é relativo a aditamentos, o artigo 20A. Isto numa primeira fase para votar contra, depois haverá uma segunda fase de abstenções, para facilitar. Financiar já, talvez, não sei. Portanto, para um segundo bloco, para a abstenção do artigo 2º, os artigos 7, número 4, alíneas A e B, 7, número 4, alíneas A e B, artigo 11, número 1, alíneas B e C e número 2, artigo 15, artigo 17, número 1, alínea A, artigo 19, artigo 22, número 5, artigo 31, alínea G, artigo 53, número 3, artigo 79, artigo 91, número 2 e artigo 92, número 2.
Vou votar. Vamos votar então. Artigo 2º, 5º, alínea D. Sim. Não. Eu fiz referência ao 2º porque é o preambular. porque os seguintes, isso mesmo, claro. Portanto, quinto, a linha D, 14, número 3, 18, número 2, a linha G, 33, números 3 e 4, 68 e 92, número 2. Vamos então votar. Há ainda o artigo 20A, que é um aditamento do terceiro preambular. Vamos então votar. Quem vota contra? PCP-BE. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis? PSD, CDS, PP. E agora, artigo 2º, do artigo 2º preambular. 7, número 4, alíneas A e B. Artigo 11, número 1, alínea B e C. E número 2... Artigo 15, artigo 17, número 1, alínea A, artigo 19, 22, número 5, 31, alínea G, 53, número 3, 79, 91, número 2 e 92, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, PCP-BE. Votos favoráveis, PSD, CDS, PP. E agora vamos votar todas as restantes normas, portanto as ainda não votadas, da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. Votos favoráveis PSD, CDS, PP, PCP, BE. Portanto, está votada também esta proposta de lei. E agora vamos à proposta de lei 340/12, que altera o Código Civil e aprova o regime jurídico do processo de adoção. Temos propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP. E dessas propostas de alteração, eu pergunto se algum dos seus deputados pretende cindir alguma das normas. Sr. Deputado Idala Serrão, faz favor.
Sr. Presidente, dá-me licença. Quem tem a responsabilidade deste processo é o deputado Pita Ameixa, portanto, eu...
Está certo.